O evangelho não está sendo pregado. A crise do púlpito moderno. 1. Introdução. O diagnóstico do analfabetismo bíblico. Vivemos um paradoxo eclesiológico. Nunca houve tanto acesso à informação bíblica, Bíblias em múltiplos formatos e versões, sermões disponíveis a um clique. No entanto, a igreja contemporânea enfrenta uma crise profunda de identidade e missão enraizada no que o texto base chama de analfabetismo bíblico. A tese central deste estudo é perturbadora, mas necessária. Em muitos púlpitos, mesmo em igrejas consideradas sérias, o evangelho bíblico em sua integridade não está sendo pregado. 2. O evangelho das rosas sem espinhos. A pregação contemporânea tem sido frequentemente seduzida por um pragmatismo de mercado. O medo de ofender, a pressão para manter membros e a busca por relevância cultural levaram a uma pregação seletiva. Hermenêutica da conveniência. Aborda-se o Evangelho apenas como uma fonte de paz que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7, ignorando o contexto histórico e teológico que mostra que essa paz muitas vezes coexistia com o sangue dos mártires nas arenas romanas. A rotina de casa de praia. O texto base nos alerta para a igreja que se tornou um local de trânsito espiritual, onde as pessoas buscam um alívio momentâneo, uma cura física, uma porta de emprego, estabilidade emocional, em vez de um compromisso radical com o senhorio de Cristo. 3. A igreja como medidor de corações e local de separação. A igreja não existe para entreter ou apenas confortar. Biblicamente, ela é um local de separação. O verdadeiro evangelho, quando pregado, atua como uma espada, Hebreus 4:12, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Ele atrai aqueles que buscam a verdade e confronta aqueles que buscam apenas benefícios egocêntricos. Se o evangelho integral fosse ensinado, incluindo as sérias consequências da rebeldia e do pecado, a conversão genuína, baseada no arrependimento e não no interesse, seria o fruto natural. A exegese da condição humana. A queda e suas consequências. 1. O ponto de partida ocultado, Gênesis e a queda. O erro fatal de grande parte da pregação moderna é começar o evangelho pelas boas notícias, sem primeiro estabelecer as más notícias. O evangelho não faz sentido em um vácuo. Para entender a necessidade de um Salvador, é imperativo compreender a catástrofe da queda. Gênesis 3. Este capítulo não é uma metáfora poética, mas o registro histórico-teológico da rebeldia da humanidade contra o seu Criador. A desobediência de Adão e Eva não foi um simples erro, mas uma declaração de independência cósmica. 2. A totalidade da queda, Romanos 3 e Romanos 5:12. A consequência da queda não foi uma leve imperfeição, mas a corrupção total da natureza humana. Exegese de Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado não é apenas um ato individual, mas uma condição herdada. Adão agiu como nosso representante federal. A morte, espiritual e física, tornou-se a herança universal da humanidade. Exegese de Romanos 3, 10-18. Paulo, citando os Salmos, pinta um quadro devastador. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A compreensão da morte. Como o texto base corretamente aponta, a morte de que Paulo fala em Romanos não é apenas a física, que é uma consequência temporal do pecado, mas a segunda morte, Apocalipse 20:14, a separação eterna e consciente de Deus no inferno. Essa é a realidade que a pregação contemporânea omite por medo. 3. O pecado como rebeldia, não como erro. No vocabulário terapêutico moderno, o pecado foi redefinido como falha, erro de julgamento ou trauma. Biblicamente, o pecado é amartia, errar o alvo, mas é também transgressão, violação deliberada da lei, e rebeldia, rejeição do senhorio de Deus. Sem essa compreensão, a cruz se torna uma demonstração excessiva de amor por um problema superficial. O mito da meritocracia espiritual e a mentira da pessoa boa. 1. A régua da sociedade moderna e o toma lá da cá. O grande problema teológico no coração dos ouvintes modernos é a internalização do conceito de meritocracia. A sociedade ensina que o esforço traz recompensa.
transposto para a esfera espiritual, isso gera a crença de que a bondade humana é a moeda para comprar a entrada no céu. Hermenêutica da bondade humana. A sociedade introduziu uma régua corrupta. Uma pessoa boa é definida apenas como alguém que não é criminoso, que é honesto e ajuda ao próximo. O Evangelho confronta essa premissa. 2. A realidade das nossas obras. Isaías 64:6. A pregação integral deve usar a Escritura para desconstruir o orgulho humano. Exegese de Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. A imagem aqui é de panos usados em rituais de purificação ou trapos menstruais. Paulo, em Romanos 3, ecoa isso. Nossas boas obras, quando realizadas em rebeldia ou independência de Deus, são, na perspectiva santa de Deus, contaminadas pelo egoísmo e pecado. Elas não têm valor meritório para a salvação. 3. O auto-engano do merecimento. O maior obstáculo à aceitação do Evangelho é o auto-engano do merecimento. As pessoas não querem o Evangelho porque se acham boas e, consequentemente, merecedoras do céu. O Evangelho bíblico, entretanto, declara que ninguém merece o céu. O que todos nós merecemos, pela justiça de Deus, é a condenação eterna. Confronto necessário. A pregação deve ousar dizer aos ouvintes: suas boas obras não o salvarão, sua moralidade não o justificará diante de um Deus infinitamente santo. A intervenção do Cordeiro de Deus, a centralidade da cruz. 1. A necessidade de intervenção divina, a lógica de Isaías 53. Diante da condição humana de total depravação e merecida condenação, a salvação deve vir inteiramente de fora de nós, extra nós. Deus, em sua justiça, não poderia simplesmente ignorar o pecado. A dívida deveria ser paga. Exegese de Isaías 53. Este evangelho no Antigo Testamento descreve o servo sofredor, o Messias Jesus. Substituição penal. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. A vontade do Pai. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías 50:10. A cruz não foi uma tragédia cósmica acidental, mas o plano redentor de Deus, onde a sua ira contra o pecado foi satisfeita no seu próprio Filho. 3. O Evangelho. O que Deus fez, não o que nós fazemos. O Evangelho não é um conjunto de conselhos morais sobre como ser uma pessoa melhor. O Evangelho é o anúncio do evento histórico da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, onde ele realizou o que nós nunca poderíamos fazer. A urgência da pregação integral e a chave da hermenêutica. 1. A chave hermenêutica de Jesus. Lucas 24:44-48. O texto base de Lucas 24 nos dá a chave hermenêutica para a pregação fiel. Após sua ressurreição, Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras, Antigo Testamento. O conteúdo do Evangelho integral. Jesus definiu o conteúdo que deve ser pregado em seu nome. 1. Que o Cristo padecesse, o sacrifício necessário e doloroso. 2. E ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, a vitória sobre a morte e o pecado. 3. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, o chamado à resposta humana. 2. Arrependimento, o elo perdido na pregação moderna. A pregação moderna frequentemente omite o chamado ao arrependimento em favor de um convite aceitável e amigável. No entanto, sem arrependimento não há remissão de pecados. Arrependimento bíblico, metanoia, não é apenas remorso ou tristeza pelos erros, é uma mudança radical de mente e de direção. É o reconhecimento sincero da própria rebeldia e a rendição total ao senhorio de Cristo. A pregação integral deve confrontar os ouvintes com a necessidade de abandonarem sua própria bondade e pecado e se voltarem para Cristo. 3. A pregação como testemunho da verdade, não como marketing. O texto base destaca que os discípulos foram feitos testemunhas destas coisas. Lucas 24:48. Uma testemunha não inventa a história, ela relata o que aconteceu. O pregador não tem o direito de editar a mensagem para torná-la mais aceitável. O Evangelho integral inclui a realidade da ira de Deus, a severidade do pecado, a exclusividade de Cristo e a necessidade de arrependimento. O medo de perder membros é uma falha de confiança no poder do Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. A autoridade do testemunho. A vida como o quinto Evangelho. O pregador como testemunha. Lucas 24:48. Jesus diz: "Vós sois testemunhas destas coisas." Uma testemunha não apenas fala o que ouviu, ela vive o que viu. Se pregamos o arrependimento, nossa vida deve exalar o fruto do arrependimento. A pregação silenciosa. O mundo parou de ouvir nossas palavras porque não suporta mais nossa incoerência. Se dizemos que o Evangelho é sobre morte para o mundo, mas vivemos correndo atrás da vaidade e do mérito humano, nossa vida anula nossa voz. A maior pregação. Como dizia Francisco de Assis, pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. O cristão que vive o Evangelho integral, com seus espinhos e renúncias, é a prova viva de que a mensagem é real e poderosa. Hermenêutica da vida. O mundo lê a nossa conduta antes de ler a Bíblia. Se a nossa vida não for uma carta lida, 2 Coríntios 3:2, o Evangelho que pregamos parecerá apenas mais uma teoria religiosa, e não o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Sola gratia. A conclusão e o chamado. 1. O escândalo da graça. Efésios 2:8-10. O Evangelho integral, ao desconstruir o mérito humano, prepara o coração para o escândalo da graça. Exegese de Efésios 2:8-9.